Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Comentário ao Artigo Científico da APIC. Meu nome é Cláudio Guerreiro e serei o host deste episódio. E nós temos connosco hoje o Dr. Roberto Pinto, assistente hospitalar de cardiologia no Centro Hospitalar de São João e membro também do Laboratório de Hemodinâmica deste hospital. Olá, Roberto, obrigado pela tua participação.
Olá, Cláudio, é que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo.
Obrigado. Hoje vamos comentar aqui o ensaio RIVA-RAD, que foi apresentado pela doutora Rania Hamami, do Departamento de Cardiologia do Hospital Hedi Shaker, na Tunísia. E a área de reflexão deste estudo é realmente um aspecto da nossa prática clínica diária nos laboratórios de hemodinâmica, que diz respeito ao acesso radial e aos cuidados relacionados com o mesmo. Nós sabemos que a utilização generalizada do acesso radial, que existe nos nossos laboratórios, é uma boa prática e que se associa a menores complicações hemorrágicas, inclusivamente com impacto prognóstico no contexto da síndrome coronária aguda. Claro que uma das grandes preocupações nossas no, nos nossos laboratórios é, de facto, otimizarmos este acesso e prevenirmos complicações, nomeadamente a oclusão trombótica do acesso após a sua utilização. E é neste sentido que eu começava por te perguntar, Roberto. Qual é a vossa prática em termos de manejo, de cuidados periprocedimento no contexto de um cateterismo transradial?
Olha, neste momento é bastante simples. Portanto, nós damos 5 mil unidades de heparina. É standardizado, ou seja, recomendações internacionais, depois do estudo Spirit of Artemis, são no sentido de haver uma dose maior, pelo menos 75 unidades por quilo. A gente acaba por fazer as 5 mil unidades para todos os doentes, exceto formente com muito baixo peso, que é muito raro, porque é uma maneira de estandardizar e de serem cometidos menos erros. Como tu sabes, muitas vezes quem prepara as doses de heparina é o operador que está ao lado, muitas vezes é alguém com menos experiência. E, portanto, fazer uma dose por quilo poderia ser aqui uma complicação extra e dar azo a erros que são desnecessários. Esta dose das 50 unidades por quilo acaba por ser, portanto, universal, relativamente fácil de preparar, porque é um mililitro, e que acaba por estar dentro dessa recomendação das 75 unidades por quilo. Para uns doentes será mais, para um doente será menos, como é evidente. Um doente com um grande peso poderá ser insuficiente, aí fica à discrição do operador, dar ou mais ou menos. Nós, no início, usávamos coquetel radial, sobretudo com nitroglicerina, alguns operadores de nitroglicerina e nitratos, mas temos abandonado. Estudos nessa área, em termos de prevenção da oclusão da artéria radial, foram negativos, mas não foi por isso que a gente abandonou. Abandonamos porque, de facto, havia hipotensões e outras complicações que, pronto, não eram sem graves, mas acabavam muitas vezes por atrasar o procedimento e criar stress não necessário. Fica um bocadinho à descrição do operador. Há operadores que, se for usado acesso radial distal, usam. Eu, pessoalmente, se for alguém que seja mais jovem, sobretudo as mulheres, que nós sabemos que têm um risco maior de espasmo, acabo por usar também a nitroglicerina, mas, como digo, é uma questão de operação dependente. Aquilo que é standardizado são as 5 mil unidades e é hemostase patente no fim. A gente usa até Rband, que pronto, haverá outras, mas será essa a mais comum. Nós, por norma, não avaliamos a patência da artéria radial no fim. Como tu sabes, hoje a maioria dos doentes fazem de ambulatório e vão embora. E chamar os doentes no dia a seguir para avaliar a patência da artéria radial também traria complicações aos doentes e, para além de ser uma sobrecarga de trabalho a mais para nós, que já não temos pouco. Nos doentes internados poderíamos fazer isso, é verdade, mas também só recentemente é que a gente também teve disponibilidade de sondas vasculares e treino para podermos fazer isso. É algo que, pelo menos numa amostra de doentes, podia ser feito e é algo que, se calhar, temos que pensar em fazer. Isto, se estivermos a pensar em implementar estratégias distintas, como aqui este estudo usou, ou outro.
Certo. É, realmente é interessante verificar como diferentes centros têm, portanto, têm uma estrutura base, mais ou menos estandardizada de utilização. Algum de heparina, isso parece-me que é relativamente linear, mas depois alguns centros utilizam cocktail de radial, outros não utilizam, deste a tua e a vossa experiência. Nós geralmente, e neste momento ainda continuamos a utilizar, realmente apesar da evidência, mas realmente é engraçado, é interessante perceber estas diferenças. Realmente nós precisamos aqui também de mais respostas, não é, conclusivas, e este estudo vai um bocadinho nessa linha de nos tentar guiar um pouco mais relativamente aos cuidados com o acesso, que é tão importante e que pode até inviabilizar um caterismo, nomeadamente caterismos posteriores para o caso. E a propósito disso, e se entramos então neste estudo, o que é que procuraram os investigadores estudar em concreto neste Rivarrado e os resultados principais?
Olha, este é um estudo feito na Tunísia, um estudo multicêntrico, mas feito na Tunísia, portanto, uma realidade muito particular, com as dificuldades, um país em vias de desenvolvimento e outras, e de facto, os autores estão muito de parabéns por terem conseguido fazer este estudo, um estudo de muita qualidade, muito bem feito, à custa do trabalho deles e muito, muito trabalho. E o que eles quiseram estudar foi se. Eles têm uma alta taxa de fumadores, o que qualquer na população quer incluída no estudo, e que nós sabemos que isso é um fator de risco. E a maioria dos doentes que eles fazem amostado não fazem amostase patente, por uma questão de custo das TR-Bands, não conseguem fazer isso. Eles acabam por fazer amostase manual, vão libertando, e nós sabemos que a amostase patente está associada a menor risco. Então a ideia deles foi perceber se administrar rivaroxabano, uma dose baixa, 10 mg, 7 dias após o procedimento, fosse ele diagnóstico ou fosse intervenção, se isso iria diminuir a taxa de oclusão da artéria radial aos 30 dias. Eles também observaram às 24 horas, mas depois o outcome principal era aos 30 dias. E uma coisa interessante também que eles foram ver, foi ver até que ponto é que a presença ou a ausência de pulso radial era preditora da oclusão. E houve alguma discrepância aqui, porque isso. Nós muitas vezes sentimos o pulso, mas não conseguimos caracterizar e vamos ver a artéria está ocluída e às vezes é exatamente o contrário, não conseguimos palpar o pulso e com a ecografia conseguimos lá chegar. Mas no fundo foi isto, no fundo perceber se um curso muito curto do rivaroxaban conseguiria reduzir a taxa de oclusão da artéria radial na população deles e com as condições que eles têm.
E os principais resultados, podes-nos apresentar?
Olha, os principais resultados avaliaram sobretudo a taxa de oclusão aos 30 dias. Portanto, eles avaliaram mais ou menos 1.200 doentes e acabaram por randomizar 538. Os critérios de oclusão eram relativamente poucos, mas se o doente tivesse feito o nível 2-2-V3A, ou se tivesse baixo peso, ou se tivesse tido uma complicação, instabilidade hemodinâmica, ou seja, os critérios de oclusão são mais ou menos básicos. Acabaram por limitar a idade a doentes de 80 anos, que já faz algum sentido, não é? Os doentes mais velhos depois acabam por ter muitas vezes doença vascular que podia aqui confundir. E eles tiveram bastante dificuldade em randomizar doentes porque, pronto, tal como na nossa cultura, mas se calhar na deles ainda mais, é muito difícil incluir os doentes dentro de estudos randomizados como estes, mas isso eles conseguiram e muito bem. E depois foram ver a taxa de oclusão aos 30 dias. E aos 30 dias, pronto, houve uma diferença significativa. A taxa de oclusão média foi à volta de 10%. Nós sabemos que nos estudos há uma variabilidade enorme, desde menos que 1% até 33%, mas este 10% acaba por ser um valor assim mais ou menos médio reprodutível que é usado. Foi o que eles tiveram. E acabou por ser 13% no grupo de controle e 6,9% no grupo de rivaroxaban, portanto, uma redução quase 50%, que naturalmente foi altamente significativo. Claro que isto foi uma dose pequena de rivaroxaban. Mas metade dos doentes estavam com dupla antiagregação, porque muitos doentes tiveram síndromes coronários agudos, ou mesmo síndromes coronários crónicos que tinham feito angioplastia, tinham que estar com dupla antiagregação. E, portanto, houve algumas complicações hemorrágicas, ou pelo menos isso teve que ser avaliado e foi avaliado por eles, mas as complicações hemorrágicas foram muito baixas. Ou seja, eles tiveram 2,7% de complicações hemorrágicas barco 1, portanto, hemorragias minor, todas. No grupo do rivaroxabano e 1,9 no grupo de controlo. Isto não foi significativo do ponto de vista estatístico, numericamente foi ligeiramente superior. Portanto, a maioria das hemorragias foi epistaxis, gengivorragia ou expectoração hemoptóica, portanto, taxa de complicações praticamente, podemos dizer que não é inexistente, mas muito baixa e muito pouco importante.
Certo, apesar de terem utilizado utilizando esta estratégia, apesar de terem tido numericamente um número de complicações superior no grupo que ficou hipocoagulado com esta dose mais baixa do rivaroxaban, a verdade é que realmente há aqui alguns aspectos do procedimento e do manejo do acesso, nomeadamente esta questão da amostase patente, que constitui aqui, se calhar, uma limitação deste estudo, não é? Como é que achas que este resultado pode ser integrado na nossa prática clínica? Será que, tendo em consideração aquela que é a nossa prática diária, será que isto é aplicável àquilo que nós fazemos nos nossos laboratórios de hemodinâmica, no nosso dia a dia? Ou seja, iremos nós retirar vantagem de uma
Sim,
cirurgia
sim.
semelhante a esta ou não?
Pois é, é difícil saber. Eu acho que a gente, em primeiro lugar, teria que saber qual é a nossa taxa. Eu acho que não sabemos. Acho que todos nós temos a ideia que é mais baixa, mas em boa verdade não sabemos, né? Aquilo, nós acabamos por saber a taxa dos doentes que voltam e não conseguimos, né? Nunca a taxa global. A hemostase patente e a hipocoagulação são as medidas que estão mais, apesar de não haver evidência, portanto, fortíssima sobre isso, mas há estudos das duas estratégias e são as medidas que mais claramente estão associadas à prevenção da oclusão da artéria radial. Portanto, desde logo não usar a hemostase patente é uma limitação e, naturalmente, que se não usares isso, qualquer outra estratégia que vais ter acaba por ter um benefício maior. Pronto. Então, se calhar, na nossa realidade, vamos dizer que a necessidade de uma estratégia destas, pelo menos para uma população geral, todos os doentes, haverá de ser menor. Eu isso concordo com isso. Agora, os estudos também têm mostrado que, de facto, há preditores de risco importantes em termos de oclusão da artéria radial, mesmo com o uso da hemostase patente e hipocoagulação adequada. E, se calhar, num grupo mais selecionado de doentes com intervenções repetidas ou no qual planeias, isso é muito comum, de um doente que fazes um cateterismo e planeias fazer angioplastia, porque não queres fazer angioplastia ad hoc, isso, né? Antes a gente fazia muito, hoje em dia, né? Cada vez menos, e bem. Ou onde queres trazer para revascularizar uma artéria, depois queres trazer para rever, ou queres trazer para reavaliar. Esse doente, à partida, não é, fará isto tudo em ambulatório. Portanto, não queres o acesso femoral, não só por riscos maiores, mas também porque o radial facilita muito o doente estar em ambulatório, que nós sabemos que é cada vez mais importante para custo, para tudo, para termos vagas para quem realmente precisa. Se calhar nesse grupo selecionado de doentes, fumadores, mulheres, eles identificaram fatores de risco, não é? Fumadores, mulheres, e foi engraçado, uma em cada duas doentes fumadoras, doentes mulheres, uma em cada duas doentes fumadoras mulheres que já tinha tido uma intervenção radial, teve a oclusão da artéria radial. Isto é um valor que tem que nos deixar a pensar. E, portanto, se calhar há aqui algum subgrupo de doentes, não sei dizer qual, mas claramente uma mulher fumadora que planeasse rever a anatomia ou planeasse fazer outra angioplastia ou que já tivesse feito, se calhar seria uma candidata a esta estratégia. Obviamente, se tivesse um risco hemorrágico baixo, pronto, ponderar isso tudo. Como estratégia para o Alzheimer's, não sei, diria que não. Mas para doentes selecionados, e se calhar não tem que ter aquelas combinações todas, não tem que ser mulher fumadora e ter voltado a vir outra vez, mas um destes, pelo menos, ponderar esta estratégia parece-me que é algo que pode ter alguma vantagem.
Certo. Em primeiro lugar, vamos precisar então e isso acho que é um importante ponto que referiste, tirarmos aqui a fotografia à nossa realidade, não é? É verdade, tal como no vosso centro, no nosso centro também não avaliamos por rotina, após um procedimento transradial, se existe ou não uma oclusão trombótica do acesso. A nossa
Sim.
percepção é que, empírica, não é? É que aparentemente não, mas a verdade é que não há uma avaliação objetiva
Pois
sistemática.
é, isso.
Se calhar é
É
preciso
isso, é isso.
tirar esta, fazer
Pronto.
esta
Isso é
fotografia.
algo que é algo. Pronto. Hoje em dia, até se quiseres, com investimento todo em ecógrafos, com o Covid e tudo, é muito mais fácil de fazer do que era há 2 ou 3 anos.
Exatamente.
Hoje em
E
dia,
ser
no
algo
fundo, tu
protocolado até.
é que pegas uma amostra que seja conveniente, sei lá, doentes que também que são muito selecionados, mas doentes que vão para a reabilitação, mais fácil. Também mais vezes ao hospital e que uma dessas vezes, mais ou menos passado um mês, mandas passar lá em cima e despeitas para o pulso com o ecógrafo, não é? É uma coisa que é relativamente fácil de fazer. Agora, claro que a gente tem muito que fazer e é sempre mais uma coisa, mas, ou seja, era algo que se faria e até se calhar com, não é, com algo que poderia interessar até a malta mais nova que também quer aprender ecografia e, portanto, poderia ter aqui uma oportunidade de treino de ecografia vascular muito importante e que poderia conseguir fazer isso. Já temos aqui um desafio para lançar aos nossos colegas melhor.
Exato. E obrigado por ter selecionado este artigo. Realmente fica aqui também esta deixa de se procurar, se calhar até de uma forma protocolada, identificar esta complicação. E depois, como segundo passo, e acho que isso também seria muito importante, nós caminhamos no sentido de tentar simplificar sempre o mais possível, ou encurtando terapêuticas, ou fazendo terapêuticas menos agressivas, ou seja, terapêuticas antitrombóticas triplas o mínimo possível, e, portanto, privilegiar terapêutica antitrombótica dupla, por exemplo, o mais precocemente possível. E aqui também, se calhar, lá está, tentar fazer uma seleção dos doentes que podem efetivamente até beneficiar de uma estratégia semelhante a esta que foi utilizada no RivaRad, por exemplo. Mas primeiro temos de tirar uma fotografia e depois perceber exatamente quais são os doentes que podem efetivamente beneficiar, não é? E versus uma estratégia de all comers, que se calhar, pronto, tem algumas reservas relativamente a isto.
Sim, eu concordo contigo, mas se calhar para alguns doentes é algo que nos pode ajudar, porque pá, já tivemos isto, né? A pior coisa que a gente pode ter é vai à mesa, muitas vezes sabes, não é? Quem palpa o pulso ou é o interno, ou é o enfermeiro, e mesmo nós, às vezes palpamos e parecemos que o doente tem pulso, mas se é um doente que já fez uma intervenção tem ali sempre aquele hematoma, não é? Que é assim difícil de ver, e até muitas vezes nós estamos a sentir é o nosso pulso contra aquele hematoma ou aquela fibrose que ele tem. Né? Depois a gente vai e tenta picar e tenta e tenta e tenta e não consegue, e manda vir o corre e não vê a artéria radial e tem uma decisão para tomar para o Paco Vital, que é um risco muito elevado, que acho que isso tem que ser muito, muito selecionado. Ou tenta picar e recanalizar, às vezes consegue. Uma picada seca, mas deve estar com muita vontade para isso. Ou então a pior coisa que pode acontecer é a gente ter que mudar de acesso ao meio do cateterismo, é que é logo o fim do mundo, ter que mudar os panos todos, os enfermeiros olharem para nós de lado. E com razão, e então se for assim, seja tarde, não é pior, não é? Ou seja, a pior coisa, dentro das coisas que são, não é? Que não tem impacto nenhum, mas que é muito chato para nós e acaba por nos tirar tempo e paciência, e é ter que mudar de acesso quando já temos tudo preparado. Portanto, se a gente conseguir reduzir isto, eu estou a dizer num contexto não agudo, imagina um doente que fez uma angioplastia há 2 anos e depois vem num contexto agudo, não é? E estás a picar e não consegues, tens que mudar. Não, eu só, já estou a dar barato isso, ou seja, coisas que só têm impacto logístico, não é? Pronto, é raro, felizmente a gente apanha isto pouco, mas se pudesse apanhar menos vezes, o meu se calhar dava mais jeito.
Sem dúvida. Obrigado, Roberto, pela tua participação neste comentário e pela tua reflexão crítica deste artigo. Muito obrigado pela tua participação. O insight
Eu é
que
que
tu.
agradeço, Cláudio, e mais uma vez parabéns por esta excelente, excelente iniciativa.
Claro que sim, obrigado. O insight discutido este mês foi o RivaRad, que deixa aqui a porta aberta para a adoção de novas práticas com o objetivo de otimizar os cuidados com o acesso após coronariografia invasiva transradial. Podem consultar também o comentário escrito nas páginas das redes sociais da APIC e no website. O comentário, o artigo científico, é uma iniciativa da APIC que nós temos desenvolvido mensalmente e que procura, desta forma, escrita e com áudio, atualizar de uma forma sistemática com a mais recente evidência, assim como também tentar estimular aqui a curiosidade científica, promover uma discussão construtiva à volta de várias temáticas que são, na verdade, essenciais na nossa prática clínica. Portanto, muito obrigado a todos, despeço-me e continuem a acompanhar os próximos episódios. Até ao próximo mês.